Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes.
Professor, estamos aí em pleno período de férias. Tem gente que gosta de aproveitar esse período e ler. Uma das obras clássicas que particularmente eu gosto é o livro Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Por que Dorian Gray, o Retrato de Dorian Gray, é uma boa leitura?
Bom, que bom que as pessoas vão procurar ler, né? Isso já é um ponto muito positivo, a gente está sempre falando sobre isso. O Retrato de Dorian Gray é um livro muito interessante. Ele começou a ser publicado em folhetins em 1890, foi publicado definitivamente com algumas poucas alterações do próprio Oscar Wilde em 1891. Os especialistas costumam dizer que é um livro autobiográfico, né? Conta um pouco da própria história do Oscar Wilde. Eu acredito que tenha muita coisa a ver mesmo, porque Oscar Wilde ele chegou a ser preso por ter tendências homossexuais, e ele trata um pouco disso no livro, na realidade não abertamente. Ele conta a história de um rapaz que foi retratado, só que o seu retrato permanecia escondido, né? Durante boa parte do tempo ninguém podia ver. Na realidade, permanecia escondido num cômodo da casa, onde só ele, o Dorian Gray, podia ver. E o tempo foi passando e, na realidade, ele foi se tornando cada vez mais perverso e, incrivelmente, não envelhecia. Só que vai ficando estranho, né, isso ao longo do livro, né? Porque não parece ser um livro ficcional, não trabalha nessa vertente, né, fantástica. E o final do livro é simplesmente espetacular, porque na realidade os pecados de Dorian Gray são acumulados, né, ficam registrados, mas não nele. Então é um livro...
No retrato dele.
No retrato dele, exatamente. Então é um livro espetacular, para quem na realidade gosta de um livro mais cerebral, né, é altamente recomendável.
Você escreveu dias atrás no seu blog, falando do livro, e fazia uma adaptação para os dias de hoje. Por quê?
Porque, na realidade, a gente encontra pessoas que são exatamente como ele. O personagem de Dorian Gray, ele é sarcástico, ele vai ganhar malandragem, maldade ao longo do livro. E existem pessoas, na realidade, a ideia da gente no blog era fazer um aporte político, né? De mostrar que tem determinadas personalidades no meio político que a gente vive que funcionam mais ou menos como Dorian Gray. Eles vendem uma imagem, eles posam sempre bonitos, belos, jovens, sempre atuais, mas escondem os seus pecados. A gente tem aí casos recentes na história política do Brasil de pecados revelados, né? E quando os pecados são revelados, somente uma fé cega nesses indivíduos é que acaba fazendo com que as pessoas permaneçam seguindo esses seus líderes, né? Sejam políticos, religiosos, enfim, qualquer tipo de liderança. O que eu gosto de fazer as pessoas pensarem, o que eu acho interessante as pessoas pensarem, é que a nossa fé, digamos assim, né, a nossa credibilidade não pode estar amparada em homens que são completamente falhos, né? Dorian Gray, ele era um mito, uma lenda no seu tempo, porque ele era muito bonito. Mas as suas principais virtudes acabaram sendo seus principais pecados. Qualquer semelhança com o que a gente vê hoje em dia não é mera coincidência. Oscar Wilde foi um cara brilhante, ele conseguiu retratar no mundo ficcional algo que se vive na realidade.
Cuidado com a imagem.
Cuidado com a sua imagem.
Professor Rodrigo, foi um prazer.
Eu que agradeço. Um abraço para você e um abraço para todos os ouvintes.